Olá, famílias! Esse é mais um episódio do nosso podcast Mãe Também Pode. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre temas que são pouco falados na maternidade, para mostrar que a mulher, além de mãe, pode continuar sendo esposa, filha, amiga, empresária, executiva, mas principalmente feliz. Aqui a gente quer mostrar que a mãe também pode, o que ela quiser. E hoje a gente vai bater um papo muito bacana sobre um tema muito especial, que são as expectativas para a chegada do bebê, as expectativas da maternidade. E para bater esse papo com a gente vai receber a influenciadora digital Mariana Norberg, que está de 8 meses aguardando a chegada da Tereza. Mari, muito obrigada pela sua presença aqui hoje.
Imagina, eu que agradeço. Para mim é um prazer enorme estar aqui.
Então, vamos começar o nosso papo e queria começar com você contando um pouquinho de como é que foi a descoberta da sua gestação. Como é que você descobriu que a Tereza estava chegando?
Vamos lá, desde o início, então. Eu e o meu marido, a gente tinha o sonho de construir a nossa família e todo mundo falava pra gente que ia demorar muito pra gente engravidar. A minha médica me falou, inclusive, sobre a minha idade. Ela disse, Mariana, vai demorar. Então vai demorar 1 ano por aí, se tu não engravidar em 1 ano, volta pra cá pra gente ver o que, que realmente tá acontecendo.
Alinhando as expectativas.
Então na minha cabeça estava que eu engravidaria daqui 1 ano, mais ou menos,
teria,
né?
Esse
isso
tempo
em 2023,
ainda.
Né? Daí, a gravidinha dá uns bug, tem que dar uma...
Imagina,
a cabeça de grávida não é fácil. Eu tenho que lembrar o que, que eu tava falando. Então, a gente queria engravidar. A gente ia liberar o prazo ali, né? Pra engravidar em 2023, no final do ano. Pra engravidar em 2024, né? A nossa ideia era essa. E em uma das semanas ali, corrida de trabalho, de semana de moda, eu sou da área da moda. Eu tava indo pra semana de moda e eu esqueci de olhar a minha tabelinha. Eu uso a tabelinha. A gente usava a tabelinha. Eu e o meu marido. E em uma dessas loucuras de trabalho, eu esqueci de olhar a tabelinha. E na nossa primeira tentativa, a gente engravidou.
Uau, primeiro mês.
Primeiro período fértil, primeira tentativa, nem foi oficial, a gente engravidou. Então, foi muito rápido, foi muito rápido. E eu fui pra semana de moda. E semana de moda pra nós é muito corrido. Eu fiquei 15 dias lá, dormindo 2 horas por noite. Lá eu já estava grávida. Então eu fui grávida pra semana de moda. E quando eu cheguei, eu vi que a minha menstruação estava atrasada. E
lá
daí...
você nem desconfiou, não teve nenhum sintoma naquela correria?
Não, eu tomei uma tacinha de vinho... Eu tive muito sono, mas é
cansaço,
tudo devido,
né?
Ao cansaço, à correria, à loucurada da viagem, né? Que realmente é muito cansativo pra nós fazer uma semana de moda internacional. Daí eu voltei, me liguei que a minha menstruação estava atrasada, de 4 dias a 5 dias. E eu fui olhar na tabelinha antes de viajar. E eu estava no período fértil. Daí eu já mandei uma mensagem pro meu marido. Amor... minha menstruação está atrasada. Dele, não é nada, porque já tive outros momentos,
ainda,
né?
Sim, a gente para, né, de tomar anticoncepcional depois de muito tempo.
Isso, é. Daí eu assim, não, mas tu não tem noção. Quando a gente foi viajar, eu estava no período fértil, então eu engravidei. Na nossa despedida ali. Daí ele disse, então ferrou. Então tá grávida. Tá grávida. E a gente, tipo, foi um susto.
Imagina o susto, né? Pra quem tava se programando pra dali 1 ano, de repente, no primeiro mês.
A minha irmã demorou 1 ano. A minha melhor amiga demorou 1 ano. Todo mundo. Então o nosso prazo era de 1 ano. E na primeira tentativa a gente engravidou. Foi, tipo, um susto muito grande. Então foi assim a nossa descoberta. Foi um susto.
E Mari, depois que você descobriu, qual foi a primeira coisa que você comprou?
Nossa, a primeira coisa que eu comprei, eu acho que foi a passagem da minha sogra pra contar pra ela, que é o primeiro neto dela, assim.
Ai, que
daí
legal.
Ela veio pra cá, a gente fez uma surpresa, a gente esperou ela chegar, não contamos pra ninguém, porque a médica também pediu pra gente não...
Forma.
Ela explicou certinho, né, que... tem o gene do marido, o gene da mulher, então é o primeiro encontro. Então, existe muitos casos de perda ali nos primeiros meses, né? Então, é super normal, inclusive.
Sim, é muito comum, né?
É muito comum. Então, ela pediu pra gente esperar. Nessa de esperar, a gente esperou 3 a 4 meses. Então, quando eu contei pra minha sogra, pra minha família...
Ah, mesmo pra família super próxima, vocês esperaram um pouquinho pra
esperamos.
Contar. Ah, então quando vocês já contaram, bastante. A Teresa já tava com quase ali 4 meses.
É, tava com quase 4 meses. Porque eu também, a gente também descobriu no final ali também, né? É, já tava com 7 dias de atraso de menstruação. A gente comprou o teste no 7º dia de atraso. Tipo, era óbvio que eu tava grávida, sabe? Então, ali eu já tava com 6 semanas de gravidez.
Que legal. E, Mari, você acha que nesses 8 meses teve algum momento em que a sua ficha caiu? Que você falou, gente, eu vou ser mãe agora?
Nossa, pra mim foi muito difícil cair a ficha. Porque foi um susto. Eu não esperava engravidar tão rápido. Então, realmente demorou bastante pra cair a ficha. Teve o primeiro mês que foi um susto, o segundo mês foi se acostumando com a ideia,
processando tudo, processando.
O terceiro, já começamos a se acostumar, o meu marido já ficou feliz da vida já de cara. Assim, mas eu tava com planos de trabalho, de viagens também, que eu tive que mudar um pouco a minha estratégia de trabalho, então foi um susto, assim, mas eu tava feliz da vida, eu só agradeci a Deus, porque... A Teresa veio na hora dela, no momento dela, que ela que escolheu. Então, não tinha como, tipo, a gente não agradecer por isso, sabe? Eu sou super religiosa, tu vai ver, eu falo muito sobre isso. Então, eu só agradeci a Deus, porque não tive nenhum probleminha no início da gravidez. Gravidez super saudável. Então eu só agradecia e eu acho que a partir do terceiro mês que começou a vir os sintomas da gravidez, daí eu comecei a cair a ficha,
tangibilizar
assim.
Um pouquinho mais de que estava acontecendo.
Isso mesmo.
É isso, né? Muito no tempo de Deus, né? Eu acho que por isso que cada família tem a sua jornada, né? Porque acho que é o tempo ali de cada um, né?
Acredito muito nisso. E isso, pra mim, foi a prova de tudo, assim. Porque não é no nosso tempo, não é o que a gente quer, não é na hora que a gente quer, não é na hora que a gente se planeja, é... no momento que tem que ser e ponto.
É isso mesmo. Acho que a gente já vai ensaiando essa falta de controle,
exato,
né? Que a maternidade nos propõe.
Exato. E tem também aquela questão de eu não me preocupei com isso, sabe?
Isso é muito bacana também.
Eu não fiquei noiada com isso. Eu esqueci totalmente esse assunto. Porque na minha cabeça ia demorar. Então, talvez eu estava relaxada, preocupada com outras coisas. Eu acho que isso faz muito sentido também, né?
Com certeza, com certeza. E agora que a chegada dela já é mais concreta, né? Como é que vocês estão se planejando e organizando a rotina de vocês para a chegada dela? Como é que vocês estão imaginando esse momento?
Legal. Isso foi um problema muito grande para nós, porque nós não somos de São Paulo. A nossa família é do Sul. A minha mãe e eu... ela morreu há 5 anos, então já não tenho a minha mãe também pra fazer todo aquele apoio, né? Aquela rede de apoio de mamãe que todo mundo ama.
Sim, sim.
Então, assim, foi uma coisa que a gente teve que se preparar bastante.
Planejar mesmo,
planejar,
né? Pensar como é que ia ser esse dia a dia, essa rotina e como é que podia tornar ela um pouquinho mais leve pra vocês, né?
E também encontrar pessoas confiáveis, né? Pra estar com a gente nesse momento. Mas encontramos, graças a Deus, a gente vai ter uma babá para ajudar a gente, porque de qualquer forma, a nossa família vem, mas são períodos pequenos, né? Tipo, porque eles têm as rotinas
de trabalho, né?
Isso, rotinas de trabalho, então eles também nem podem ficar muito tempo também. Então aqui a gente vai ter essa rede de apoio que vai ajudar a gente. Espero que dê, que dê tudo
essa
certo.
Essa é uma dica muito bacana. Vocês já encontraram previamente a pessoa que vai estar com vocês, né? Porque muitas
já.
vezes a gente espera ter o bebê e ali naquela
não,
dinâmica,
menina.
No olho do furacão, é que a gente falou, pô, preciso
não.
de ajuda, deixa eu encontrar alguém. Então essa é uma dica muito
maravilhosa,
bacana, né?
Anota.
Já pesquisar, né? Quem vai ser essa pessoa, quem vai ser o pediatra do bebê.
Isso.
Toda essa sua equipe, essa sua rede de apoio, né?
Inclusive, exatamente.
Planejar ali como é que as primeiras semanas podem ser mais fáceis, né? A gente sempre fala...
Isso.
Já planejar, por exemplo, a sua alimentação, já ter uma comidinha congelada ali para as primeiras semanas, né?
Exatamente.
Pensar como é que a sua casa seja esse ambiente mais confortável, uhum, para poder ter essa facilidade. Acho que é a gente se antecipar a esses cuidados, né?
É,
acho que essa é uma dica muito bacana.
A babá nós agendamos com 6 meses de antecedência.
É, isso é muito legal.
Foi um alívio, assim, quando a gente definiu, sabe? Porque era a nossa maior preocupação.
É, e tem que ser uma pessoa, né? É uma figura muito estratégica, né? Tem que ser alguém que tenha todo o cuidado, todo o carinho, né? Que
isso.
Saiba mesmo o que tá fazendo, uhum, né? Que vocês se identifiquem, porque é uma pessoa que vai estar, né, o tempo todo,
exato,
ali com você dentro de casa. Então, tem que ter um cuidado nessa escolha também, né?
É, e final de semana nós vamos ficar sozinhos. Tem muitas pessoas que pegam final de semana babá também. A gente não quis.
Vocês vão.
A gente quer viver também a experiência de estar sozinho com o neném, sabe?
Sim, sim. Que é
e
importante
viver
também,
isso,
né?
O que a minha mãe passou, o que provavelmente a tua mãe passou.
Sim, sem dúvida.
É que hoje nós temos rotinas
essas
muito
facilidades, né?
Principalmente aqui em São Paulo,
né? Sim, sim.
Essa loucura de trabalho. Então, no final de semana, a gente quis encarar e dizer, vamos viver isso pra saber como que é também.
E é legal, né? Porque é pra vocês verem mesmo como é que vocês se saem, né? Até pra entender o tamanho do trabalho, o tamanho da rotina. E se precisarem, também adaptam sem nenhum problema, né?
É verdade.
E Mari, como é que vocês estão se preparando? Não sei se vocês estão estudando bastante, pesquisando, lendo. Estão
psicologicamente.
Psicologicamente. Se tem um preparo mais geral, ou vocês estão focando em algum tema, ou se vocês estão assim, não, calma, vamos ver como é que vai ser, e aí se precisar, a gente corre atrás da informação.
É, tem algumas coisas, assim, alguns pontos. Por exemplo, sobre o parto. Tive um momento que eu dei uma noiada, porque as pessoas me cobravam o que eu queria. As pessoas me cobravam e me perguntavam o que eu queria. E eu não sabia se eu queria uma cesárea ou um parto normal.
Talvez não tivesse nem dado tempo ainda de você refletir a
respeito,
né?
Pode ser, é. Foi lá no início já as pessoas meio que... Tem mulheres que te impõem assim, ah, mas tu não sabe? Isso eu senti muito.
Uhum.
Algumas pessoas querendo ajudar, mas fazendo uma pressão psicológica.
Com uma certa cobrança.
Uma
ali,
certa,
né,
cobrança da sociedade que eu não sabia o que eu queria. E eu tive uma conversa com a minha médica sobre isso. E eu comecei a estudar. E eu comecei a ver muita coisa. E eu comecei a me assustar com muitas coisas.
Sim, isso é uma coisa.
Tanto
que a gente...
na cesárea e no parto normal. E eu dei uma bugada, assim. Não fiquei ansiosa, nada. Mas eu senti um sentimento de impotência, assim. De não saber o que eu queria, sabe? E isso me causou...
Aquilo que é melhor, né? Que você vai se sentir mais confortável.
É, exato. Daí eu tive uma conversa com a minha médica. E ela foi super legal. E ela disse, tu confia em mim? Eu disse, sim, muito. Então, tu vai dizer isso para as pessoas. Primeiro, uma coisa que está estabelecida entre a gente. Vamos esperar a bolsa estourar. E se a Tereza quiser fazer um parto normal, porque não depende só de mim.
Sim,
depende de vários fatores. A gente vai fazer o parto normal, porque é muito melhor para ti. Muito melhor para ela. E lá, lá, lá. Todas aquelas coisas que a gente já sabe. E se não acontecer... A gente vai para uma cesárea.
E tá tudo bem também, né?
E tá tudo bem também. Então, não crio expectativas de ter um sonho de parto normal. Não crio expectativas de ter cesárea. Tá nas mãos da Tereza e de Deus. Seja o que Deus
Mas
quiser.
Isso é muito legal, né, Mari? Porque acho que você se abre mesmo para aquilo que vier, né?
É.
Sem se frustrar, poxa, eu queria de uma forma, vai ser de outra.
Uhum.
Sem impor, né, uma vontade que às vezes não seja melhor para você e para ela. Eu acho que é deixar as coisas fluírem mesmo, né?
Exato.
Se todos os cenários estiverem favoráveis, vai ser de uma forma ou de outra, né?
Exato. E assim, eu acredito muito na força do nosso corpo,
sim,
na natureza,
sim,
que é o nosso corpo. O tanto de hormônio que a gente produz, o corpo muda, tudo muda muito, sabe? Então, eu acredito também que tem mulheres que têm dom de ter um parto normal e,
sim,
vão lá em 3 horas, conseguem expulsar o neném ali. E tem mulheres que não, que têm dificuldades. Mas também já escutei casos de mulheres que estão com a dilatação grande e querem fazer uma cesárea. Uhum. Tá nas mãos da Tereza, no meu corpo, nas mãos do meu corpo, da minha médica e de Deus.
É isso, você falou uma coisa super importante, que é ter uma equipe que você confia, né? Exato. Porque eu acho que quando você confia na sua equipe médica e sabe que ela vai fazer aquilo que é melhor pra você e pra ela, você também relaxa um pouco, né? Porque é isso, eu não tenho controle dessa situação, né? Então deixa quem tá fazendo essa avaliação tomar a decisão mais prudente, mais segura pra todo mundo, né?
É, exatamente. Exatamente.
E Mari, você tem alguma dúvida ou quais são as suas principais dúvidas em relação aos cuidados com recém-nascido? Tem alguma coisa que você fala assim, ai, não tô segura ainda de
várias,
como é que vai
no
ser?
Caso. Eu brinco com meu marido, gente, o que que eu vou fazer com o neném no colo? Daí ele fala assim, dá mamar, trocar a fralda, fazer a roupa e botar a dormir. Só isso.
Só os primeiros meses é isso.
Mas assim, também não estou pensando muito nisso, por mais que as pessoas falam que a parte ali do perpério é uma fase muito difícil, então eu estou esperando o pior.
Uhum.
O pior que eu digo é não dormir, o neném ter cólica, todas essas partes aí que a gente sabe que as pessoas falam que é difícil. Então, se for maravilhoso, se a Tereza for um neném tranquilo, se a gente se adaptar bem, a gente
melhor
vai...
ainda.
Então, estamos esperando o pior nesse momento, sabe? Mas eu vou fazer um curso.
Uhum.
Eu quero fazer um curso de primeiros socorros ali com o neném, né? Se o neném engasga, aquela manobra que é super importante, que eu acho que é bem legal a gente saber. Eu quero também... Nesse curso, na verdade, envolve vários temas, né? Que é banho, cuidado com o neném, rotina de sono. Então, esse cursinho é um curso de 9 horas.
É um curso preparatório, né? Pra você saber um pouquinho de como é que vai funcionar esses primeiros dias, essas primeiras semanas, né?
Daí vamos fazer, eu, meu marido e a babá junto.
Muito legal. E Mari, o que mais te surpreendeu na sua gestação? Assim, teve alguma coisa que você falou, nossa, eu não imaginava que ia ser dessa forma?
Espirrar e fazer xixi. Ninguém me avisou. No primeiro dia que eu espirrei, saiu uma gotinha de xixi. Eu, gente, como assim? Isso ninguém
Mas
me avisou.
Que a gente não sabe, né?
Pessoal,
porque
não
a gente
fala
tem
isso.
A impressão de que você tem essa dilatação, essa mudança do corpo lá na frente. E não é, né? Desde o início.
Sim, o corpo muda muito. É muito louco toda essa mudança hormonal, né? Mas o que me impressiona é justamente a natureza ser muito perfeita, sabe? É o nosso corpo se adaptar tanto a gerar um serzinho ali que é metade teu e metade do teu marido, isso pra mim é surreal. Isso me como é que eu vou explicar? É tudo muito perfeito, sabe? A gestação em si é perfeita, né? Então, isso é uma das coisas que eu acho incrível, assim.
Nosso corpo é uma máquina
é
perfeita,
uma máquina,
né? Você tá produzindo um ser humano, né?
É.
Ali com olhinhos, né? Mãozinha.
Isso, é muito louco.
É muito maluco você pensar isso, né? Dentro de você. Eu acho que na nossa vida hoje, dentro de cidades grandes, né? Com toda a tecnologia que a gente tem, muitas vezes a gente esquece, né? Do quanto a gente é mamífero mesmo, né? Como a gente... Né, tem esse nosso lado mais instintivo, esse nosso lado mais natureza, né? E que a natureza, ela é perfeita, né?
E assim, a gente fez o exame no coraçãozinho dela. O coraçãozinho dela é desse tamanho, gente. E,
muito pitiquinho.
E tem tudo, sabe? Tem... Eu nem sei, veia disso, veia daquilo. A gente fez o exame, uma graça, assim,
e dentro
tamanho,
de você, né? Dentro da sua
da
barriga
gente.
Sendo construída, assim, isso é muito legal.
Mas, assim, eu fiquei bem impressionada comigo gerando um neném, porque eu continuei com as minhas rotinas. Claro, eu diminuí bastante o fluxo de trabalho, eu tive bastante sono, assim... Mas muitas, até uma das coisas que eu gostaria de falar aqui é que muita gente olha para uma grávida e acha que a grávida não pode ter uma rotina, não pode viver as coisas
uma
que ela
gosta. Uma vida normal, né?
Uma vida normal. Por exemplo, eu fui no Lollapalooza agora. já tinha entrado pro oitavo mês. E as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, nossa, tu vai no Lola? Assim, claro, eu vou no Lola com todos os cuidados,
claro, claro.
Mas eu não vou deixar de fazer algo que eu gosto pela gravidez, sendo que a gravidez é tão saudável, sabe? É sintoma de...
Sim, sim.
De que tá tudo bem, que o corpo
sim, sim.
está bem.
Funcionando bem,
que
né?
Que está funcionando bem, tu ainda está gerando um filho, né? Então, eu uso bastante salto e daí todo mundo fala, a minha médica não deixa isso, isso eu faço escondida. Mas é porque eu ando muitos anos de salto, então eu
sei. Acostumada, né?
Exato, eu sei usar salto, então é diferente de quem não sabe usar salto.
Sim,
na gestação.
Gestação.
Então, assim, tá sendo super saudável como eu me planejei, sabe? Eu queria isso. Eu queria
que
fosse.
Você se preparou para, né?
É, eu me preparei para isso. É, por mais que tenha toda a questão da azia, eu não tive enjoo, mas tive muita azia. E ainda tenho azia, né? Então, assim, estou muito tranquila, tô estável, sabe? Até mesmo converso muito com meu marido sobre como eu fiquei com os hormônios na gestação. E, tipo, a minha médica pergunta pra ele, assim, quando eu não tô, e aí, tá tudo bem? E ele fala, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, assim, eu não posso reclamar de
tá
nada,
tá sendo mais
sabe?
Leve do que vocês imaginaram.
É, tá sendo incrível.
E eu acho que
realmente.
Uma coisa que você trouxe que é muito legal, né, Mari? É a gente dizer que tanto a gestação como o puerpério não são diagnósticos fechados, né? De novo, cada mulher é uma mulher, né? Muitas vezes a gente vai buscar informação
isso.
na internet e escuta as histórias muito difíceis.
Uhum.
E a gente já imagina que vai ser dessa forma. E não precisa ser dessa forma, né? Cada mulher tem a sua jornada,
exato.
Né? O puerpério é a mesma coisa. A gente se prepara pro pior. E acho que é importante a gente saber tudo o que pode acontecer. Mas não significa que vai acontecer, né? Tem gente que consegue passar por ele de uma forma tranquila e de uma forma mais leve, né?
Uhum.
Mari, eu acho que a gente já falou um pouquinho sobre os principais cuidados ali com o recém-nascido, mas você tem algum anseio mais amplo, assim, em relação à maternidade? Alguma coisa que você fala, não sei como é que vai ser, ou tô um pouquinho mais ansiosa em relação a isso?
Sim, a educação. A educação nos dias atuais.
Mas em que aspecto? Educação, por exemplo, que linha de educação na escola, infantil? Ou você está falando uma linha mais, por exemplo, valores, família? Como é que você vai criar uma mulher para o mundo, né?
Isso,
que seja empoderada, que entenda que ela possa ser o que ela quiser.
É
um pouco mais por aí?
Isso, acho que valores. A gente vai tentar seguir a nossa linha de valores, né? Mas o que eu quis dizer é que tá tudo tão diferente,
sim.
É uma realidade diferente, a internet também, ela tá tão, tão exposta, né? Então, assim, eu vou tentar, porque a gente não sabe se a gente consegue, né?
Sim, sim.
Tirar um pouco as telas, tirar não, zerar a tela até uns 2 anos de idade, mais por formação mesmo. Se eu vou conseguir, se a gente vai conseguir, não sabemos, né? Porque a gente promete, mas
sim,
na realidade...
Sim, a realidade ali é dinâmica,
muda.
Né?
Então é mais isso, assim, na parte de como que eu vou preparar. Então a minha mãe me preparou desde nova pra sair de casa, me falando, me ensinando tudo que era certo e que era errado. Então, eu vou tentar fazer isso com a Tereza, sabe? Mas é a minha maior preocupação hoje, com certeza.
Sim,
como
com
ela
certeza.
Vai ser, sabe?
É porque as referências mudaram muito, né? Se a gente pensa na época das nossas avós, nos nossos pais, as nossas referências mesmo, né? De educação mudaram muito, né? Hoje
isso.
É um mundo muito mais conectado, com muito mais acesso, né? Acesso à tecnologia, às redes sociais. Acho que a gente cria também muito, né? Comparação, de ver... Né, como é que é a vida do outro e querer trazer isso pra nossa realidade. Então, tem vários fatores, né, pra gente trazer ali e tentar pensar como que vai ser ali no dia a dia, né? Mas acho que é isso, acho que é aos pouquinhos e com os valores familiares muito sólidos, né,
isso.
Que a gente vai criando,
assim,
né,
seja.
Nossos filhos pro mundo.
Tomara que eu consiga fazer essa missão aí, né, porque educar também não é fácil.
Sim, mas eu acredito muito que se Deus preparou a gente pra ela, né? Nos elegeu pra ela, porque a gente tá pronto também.
Que assim seja.
E Mari, como é que estão suas expectativas pra esses primeiros meses, pra chegada da Tereza?
Ai, ai. Comecei a ficar ansiosa agora no 8º mês.
Agora já tá mais pertinho, né? Já tá mais tangível.
Sim, comecei a ficar ansiosa pra ver, conhecer a carinha dela, sabe? É, pensar nos momentos com ela também. O enxoval já tá quase completo. Então agora começou a cair a ficha que daqui a pouco ela tá aqui com a gente, sabe? Porque antes é só aquele momento da gravidez, do parto, da saúde dela. Agora não, agora já começou o estágio de esperar ela. Então eu e meu marido sempre brincamos assim, daqui a pouco ela tá aí. Daí às vezes ele vai lá no quartinho, fica lá sentadinho assim, pensando. Então começamos a ficar ansiosos assim. E vamos ver como que
você falou.
Sou
um
mamãe de primeira viagem,
sim,
né?
Tá então... certo, mas eu acho que também tem um lado bom da gente também não criar grandes expectativas. É que é inevitável não criar expectativas, sim, né? Algo novo, é a chegada da sua filha, sua primeira filha. É, teve toda a gestação. Não tem como você não criar expectativas. Mas eu também acho legal você também dizer assim, vamos ver como é que vai ser, né? Não que a gente não querer imaginar como é que vai ser tudo. Acho que é deixar mesmo as coisas fluírem, né?
É,
pra
todo
ser
mundo,
como tiver que ser, né?
Todo mundo fala, nossa, Mari, mas tu é tão tranquila. Tu tá tão tranquila.
Eu acho que eu tenho um pouco dessa tendência também, viu, Mari? Acho que eu sou mais tranquila, assim, de vamos ver como é que vai ser, pra gente também não antecipar todas as preocupações,
isso,
todos os problemas que podem
acontecer.
E a
ansiedade é isso, né?
Exato, deixa eles acontecerem, né, pra gente precisar lidar com eles. Claro, a gente se prepara com informação, né, com conhecimento, entende tudo que pode acontecer, mas espera acontecer, né?
Porque
pode ser que não aconteça grande parte deles, né? A gente tem que lembrar que na grande maioria das vezes, dá tudo certo, né? O parto, a amamentação,
e ela é bem
sono.
Sapeca, guria. Ela tá mexendo um monte aqui agora.
Ela tá querendo participar do nosso papo.
Tá. Essa noite ela me acordou com soluço.
Ai, meu Deus. Dentro da barriga com soluço. Olha, eu nem sabia que o bebê podia ter soluço dentro da barriga.
É, não. E é
coisas
sinal
que a gente
de saúde.
Ai,
de,
que coisa boa.
De gestação saudável. Ela tem bastante soluço.
Que
e eu percebo assim, se a barriga tá destapada durante a noite, pega o ar-condicionado, dá soluço nela.
Fica com friozinho mesmo.
Fica, ela já sente. Olha que dó.
Que
fico
demais.
Com uma docinha.
Que legal. E Mari, você falou do quartinho, você fez com a gente o quartinho dela lá na Puro Amor, né? E como é que foi a escolha do quartinho dela? Você acha que o quartinho ajuda a gente a tangibilizar um pouco mais a chegada dela?
Ah, sim, com certeza. Inclusive, a gente vai montar esse mês. É, tô super ansiosa. A tua mãe me manda mensagem. Ai, o teu enxoval ficou lindo. E eu, ai, manda foto. Ela, não. Vou fazer surpresa.
Surpresa.
Ai, foi lindo, assim, a hora que eu cheguei na loja eu já me apaixonei. Eu vi um quartinho lá e eu olhei pra ele, eu fui super... Eu sou muito prática fui muito prática e ainda estou sendo prática. Tô procurando coisas assim e tô também já indo nos lugares com uma expectativa do que eu quero.
Uhum.
Então eu cheguei na loja... Eu já sabia mais ou menos o que eu queria e eu vi os móveis, eu vi o quartinho e eu disse, é esse.
É isso mesmo.
Me apaixonei e foi amor à primeira vista, assim. Foi muito lindo a escolha, o momento, assim. Depois eu levei meu marido também pra ele ver se ele também gostava, porque ele tá deixando eu fazer tudo. O meu marido, gente, é tão tranquilo, ele nem tá dando opinando nada, assim, foi tudo eu que escolhi, ele confia muito em mim, então...
Ai, que legal.
Então foi muito legal, assim, dele foi também, a gente deu uma olhadinha nos móveis, e o carinho que a tua mãe tem com o pessoal lá é muito especial mesmo.
O que é isso? A gente tá participando do momento mais especial das famílias, né?
Então...
Não tem como ser diferente, eu acho que a gente encara muito isso, a gente tá vivendo com você o seu maior sonho, né?
É verdade. E Eu já fui pensando assim num tema, o que me ajudou muito também. A tua mãe, inclusive, falou que tem mamães que vão lá e não sabem
Sim,
o que querem.
Sim, ainda estão na dúvida,
ainda
né?
Ainda estão na dúvida. E eu não, eu já fui sabendo o que eu queria. Eu já tinha um tema na cabeça, sabe?
Teve alguma coisa que você priorizou no quartinho? Que você falou, isso aqui não pode faltar. Como é que você cuidou, assim, pra esse ser um lugarzinho Sim. também pra você?
Sim, o nome Tereza é um nome vintage, é um nome antigo, né? Então, quando eu fui na loja, eu já sabia que eu queria uma cor mais vintage, móveis mais vintage, mais uma coisa romântica misturada com vintage, sabe? Então, tem um espelhinho que eu vi lá na loja da tua mãe que eu falei, não, esse aqui é um oval,
uhum,
assim.
Eu sei qual
tu
que
sabe,
é.
Tu sabe? Um rosê.
Sim, sim.
E eu disse, ah, esse aqui não pode faltar, porque realmente...
Tem tudo a ver com o conceito que você imaginou pra ela.
Eu me inspirei no vintage, esse espelhinho é vintage, então tem que ter.
Você trouxe o nome da Tereza, essa é a minha próxima pergunta. Uhum. Também soube que a origem do nome dela tem uma origem muito especial pra você. Você pode contar pra gente?
Sim. Eu perdi minha mãe há 5 anos pro câncer, né? E eu tinha feito uma promessa pra ela, quando ela era viva ainda, que se eu tivesse um menino, seria Joaquim. E Joaquim foi uma pessoa muito querida pra nós, na nossa família. Então, eu tinha essa promessa pra ela. Eu conheci meu marido depois que a minha mãe morreu. E eu já tinha essa promessa pra mãe. E eu falei com ele, perguntei pra ele se ele era a favor do nome Joaquim, caso a gente engravidasse de um menino. E ele foi super querido e, imagina, falou que tranquilo, ele gostava do nome também. E eu pedi pra ele escolher o nome da menina, já que eu já tinha o nome do menino. Isso, a gente teve essa conversa em 2021, quando a gente já tava noivo, nem tinha casado ainda. Daí ele disse assim, então vamos homenagear a tua mãe também. Deu assim, a mãe? Mas o que que a gente pode homenagear? Deu, ah, só se a gente colocar o nome dela de solteira, porque antigamente tinha nome composto, uhum, e quando eles casavam, eles trocavam, né? Meu pai e minha mãe fizeram isso. Meu pai era Max José, ele tirou o José, que ele não gostava, e a minha mãe tirou o Terezinha. Então, o nome dela era Ereci Terezinha, e eu falei, ah, então vamos colocar Tereza. Daí o Maurício, fechou. Tipo, foi uma única conversa que a gente teve.
Super fácil.
Uma única conversa. E então, o Tereza é em homenagem à minha mãe. Então, se fosse menino ou menina, os dois, a gente ia homenagear a minha mãe. E o meu marido, uma das maiores tristezas dele foi não ter conhecido a minha mãe. Porque foi logo depois da morte dela que eu conheci, né? Eu digo que Deus levou a minha mãe, mas trouxe meu marido pra mim, sabe? Trouxe um anjinho pra mim.
Não, é muito lindo que agora o amor de vocês vai trazer também, né? A Tereza, que você vai poder homenagear também a sua mãe, ter ela sempre pertinho também.
E tu sabe que ela pode nascer em junho, no mês dela.
Ai, que legal.
A previsão de parto é junho, o mês de nascimento da
muito
mãe.
Muito especial, mas concordo com seu marido que com um conceito tão especial, não tem muito o que discutir, né? Tinha que ser esse mesmo nome dela, né?
É verdade, a gente tá muito feliz, a gente tá muito feliz mesmo. Porque um dos meus maiores medos na gestação, aliás, antes de engravidar, era de não ter a minha mãe comigo.
De como é que seria isso, né?
De como seria. E a hora que eu fui na médica e ela fez a previsão, que a previsão era junho, o mês da minha mãe de nascimento, mesmo signo, tudo, eu disse, meu Deus, uau. Tipo, eu não tô sozinha,
sim,
tá tudo
dúvida,
bem,
sem
sabe?
Sem dúvida.
E daí ali eu criei, parece assim que eu criei uma força.
Uma força.
E não tô sozinha. Tenho a minha mãe, mas a minha mãe
com
é um
certeza,
anjo
sim,
na gestação. E eu acho que é por isso que eu tô tão tranquila, porque ela tá
você
comigo.
Cuidando de você, né? E vai estar sempre, né? Inclusive junto com a Tereza. Eu acho que pra guiar as suas decisões, né? Pra te ajudar nos momentos, né? Mais desafiadores. Mas é isso, ela tá sempre com você, né? É, não no formato tradicional, isso. Mas em espírito, né? É. Junto com você, te conduzindo.
É mesmo. Que lindo. Talvez que até lindo, mais Mari. Forte ainda, né?
Sim, sem dúvida.
100% do tempo, eu sempre brinco assim, ai... Não, vai dar tudo certo, a mãe vai estar comigo. E ela que esteja comigo.
E vai estar, com certeza. Ah, Mari, muito especial, especial mesmo.
Bem legal, né?
E pra gente fechar, que o nosso papo tá uma delícia, acho que a gente contou bastante, né? Um pouquinho das expectativas de como é que você tá vivendo a chegada da Tereza. Uhum. A gente sempre encerra o nosso programa fazendo uma pergunta sobre o nosso nome. O Mãe Também Pode. Pra você, o que mãe também pode?
Ai, mãe, pode tudo. Claro que tem algumas coisinhas ali que não dá. Limitações, é. Mãe também pode. Eu acho que a gravidez, ela é o que eu disse antes, ela é muito saudável. Então, eu acho que a mãe, ela pode se vestir bem, ela pode ter os momentos dela, ela pode se divertir. Eu acho que passou aquela fase de que grávida...
É doença, né? Gravidez é doença.
Ou que não pode se cuidar, ou que não pode ter uma alimentação saudável, que tem que comer por dois. Eu acho que isso é um mito muito antigo que não existe mais nas gestações atuais, sabe? Então, por isso que às vezes as pessoas olham pra mim indo num show e ficam, nossa, tu vai num show? Mas... Mãe também pode,
sem,
sabe?
Sem dúvida.
E depois também que a neném nasce, continua tudo igual, né? Acho que a gente também não pode parar a nossa rotina, a nossa vida pelo um filho. Porque eu acho que tem muito a questão do marido e da mulher ali, né? Mas esses dias eu vi uma pessoa falando que é a criança que tem que... se adaptar à nossa rotina e não nós à rotina do neném, senão já começa tudo errado, né?
Sim.
Então eu acredito muito nisso também. Eu acho que a gente não pode esquecer nossas vidas, a vida do marido e da mulher, o nosso trabalho em si, por causa de uma nova vida, né?
Sim, com certeza.
Então, a criança, ela vem pra alegrar a nossa casa. Ela vem pra trazer mais amor, mais união. Então, acho que tem que ser um combo, né, junto. Isso. Não pode ser um problema.
Sim,
uma criança.
Porque todo mundo, todos os outros papéis da Mari já existiam antes da chegada da Tereza,
exato,
né? Já existia a Mari profissional, já existia a Mari esposa, já existia a Mari mulher. Elas não deixam de existir depois da,
exato,
chegada delas, né? Então, acho que é exatamente isso. O filho, ele vem pra somar, né?
Somar.
Ele não pode diminuir. É o que você falou. Muitas vezes a gente traz um pouco desse olhar da maternidade como privação de algumas coisas, mas, e vai ser de algumas, mas não precisa ser, né, desse tamanho. A gente pode continuar tendo, né, a nossa vida e se priorizando e ter um filho ali como um adicional,
exato,
muito feliz,
e
né?
E tu sabe que eu, antes de conhecer meu marido, eu pensava que um filho mudava a nossa vida. Eu achava que um filho atrasava a nossa vida. E conversando com meu marido, ele que fez eu abrir a mente para que um filho só soma, que a gente pode ter as nossas rotinas e que ele vai estar com a gente. É mais uma pessoinha ali que está com a gente. Claro que muda.
Sim.
Óbvio, né?
Também não podemos ser inocentes e achar que a vida vai seguir exatamente,
exato,
igual, né?
Exato.
Vão ter que ter adaptações, sim. É natural,
exato,
né?
Por exemplo, uma viagem que antes não levava carrinho, fralda, papinha, lá, lá, lá. Agora precisa ser bem cronometrada.
Sim, bem planejada,
bem,
né? Em
planejada.
Cada detalhe.
Pra fazer uma viagem. Mas olha que delícia fazer uma viagem com teu filho, sabe?
Sim, sim,
tipo,
com
certeza. Que gostoso. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que as mamães, elas devem sim ser empoderadas também, sabe? Se arrumar, se vestir bem, fazer o que gosta, sair, ver as amigas.
E pra ela mesmo, né?
Pra ela mesmo, é uma liberdade boa, sabe? E eu estou sendo assim e quero continuar sendo assim. Vamos ver se se vai dar tudo certo, né?
Sim, mas acho que você ter esse desejo, né? Acho que você já ter essa consciência de que você quer tentar conciliar todas as suas outras rotinas junto com a dela, é muito bacana, né? De você ter esse olhar de, eu preciso me cuidar de novo pra mim, né? Muitas vezes a mãe fala, ah, eu não posso me cuidar porque eu não posso usar X produtos. Não, pelo contrário, né? Agora você tem que se cuidar ainda mais, né? Por você e pelo outro. Então, eu acho que quando você já coloca essa lente, né? Você vai adaptando a rotina pra conseguir encaixar aquilo que é prioridade pra você também, né?
É, exatamente.
Mar, depois a gente marca um segundo podcast pra você contar depois da chegada da Tereza.
É, porque vai que muda tudo, né?
Vamos lá, você conta tudo e dá várias dicas de como é que você conseguiu conciliar aqui pra inspirar também todas as mamães.
Concordo. Mar, seja que Deus quiser.
Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Foi uma delícia o nosso papo, muito especial ouvir as suas expectativas em relação à chegada da Tereza, que ela chegue com muita, muita saúde.
Amém.
Pra transbordar o amor de vocês ainda mais.
Somar, né?
Muita luz, somar, como a gente falou aqui. Então, que seja uma fase ainda mais feliz e ainda mais especial.
Vai ser. Dizem que a gente vira mãe quando nasce, né? Então, realmente eu preciso voltar aqui depois que a TT nascer.
Obrigada, Mari.
Imagina, eu que agradeço.
Esse foi mais um episódio do nosso Mãe Também Pode. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.